Vamos então avançar com os nossos trabalhos. Entramos no ponto 7 da nossa agenda, proposta de decreto legislativo regional número 4410, plano sectorial de ordenamento do território para as atividades extrativas da região autónoma dos Açores. Para a apresentação do diploma, dou a palavra ao Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, todo o processo de utilização e aproveitamento de recursos naturais, desde a sua prospeção e revelação até a sua exploração e cessação, tem muitas especificidades e interesses por vezes conflituantes. Estes pressupostos, associados aos naturais constrangimentos do sistema insular, exigem nos Açores, por maioria de razão, um adequado planeamento e gestão. O planeamento e gestão de recursos minerais é um processo particularmente complexo, pois a sua exploração incide sobre recursos do subsolo, não renováveis à escala humana e distribuídos geograficamente em função das condições territoriais e geológicas. Nesse sentido, o Governo dos Açores propõe hoje à Assembleia Legislativa Regional um instrumento de gestão territorial que abrange todo o arquipélago e que tem um carácter inovador no nosso país, pois não existe nenhum plano semelhante ao nível nacional. Carácter inédito que explica o tempo dedicado ao estudo e elaboração do plano sectorial de ordenamento do território para as atividades extrativas da região autónoma dos Açores, que passarei a designar por PAI. Esta iniciativa decorre do Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores e tem por objetivo o ordenamento e gestão integrada das áreas de exploração de recursos minerais não metálicos, conhecidos por pedreiras e saibreiras. O diploma que propomos reflete assim a estratégia regional para o sector extrativo, assente em três propósitos. Em primeiro lugar, a maximização do aproveitamento dos recursos minerais não metálicos da nossa região. Em segundo lugar, a integração e valorização territorial desta atividade económica. E em terceiro lugar, a compatibilização da atividade extrativa e do desenvolvimento socioeconómico com valores ambientais e paisagísticos. Nesse sentido, o PAI está organizado em quatro grandes áreas territoriais, áreas que passo a elencar e sumariamente explicar. Em primeiro lugar, são definidas as áreas de gestão, que correspondem às zonas preferencialmente destinadas à extração de recursos minerais não metálicos e cuja delimitação e demais normativos aplicáveis terão de ser transpostas para os planos municipais de ordenamento do território ou planos especiais de ordenamento do território. Em segundo lugar, as áreas de integração ambiental e paisagística, que correspondem a zonas associadas a valores ambientais e patrimoniais em que há explorações abandonadas e ainda outras em elaboração. Nestes casos, a extração de massas minerais ativas licenciadas continuará a sua atividade até ao termo da respectiva licença, que implica, posteriormente, um plano ambiental de recuperação paisagística após a sua cessação, isto para que a nossa paisagem não fique desfigurada. Após esta recuperação paisagística e ambiental, não será permitida a emissão de novas licenças. E sobre este ponto, permitam-me sublinhar que não há oposição dos industriais. Obtivemos, no decurso do plano, consenso. Uma posição que deve e merece ser publicamente reconhecida pela sua responsabilidade ambiental e social. Já os espaços não interditos à atividade extrativa, que também fazem parte deste plano, são áreas que não apresentam interdições e condicionantes à atividade designada no âmbito do PAI ou outras interdições adicionais decorrentes de instrumentos de gestão territorial e da legislação em vigor, mas que nunca foram explorados para esse efeito, como, por exemplo, acontece no Conselho do Nordeste, na Ilha de São Miguel. Nestes espaços, é possível o licenciamento desde que o explorador comprove que é incomportável transportar os inertes desde áreas de gestão e apresente um estudo socioeconómico e um estudo ambiental. Trata-se, portanto, de uma cláusula de salvaguarda que confere a este diploma a flexibilidade e dinamismo que entendemos dever ter. Neste sentido, aliás, o diploma prevê ainda um mecanismo de reforço limitado, ou seja, está prevista a possibilidade de limitação de novas áreas de gestão, expansão ou relocalização das áreas atuais existentes. O recurso ao mecanismo de reforço limitado é da responsabilidade das entidades da administração pública competentes em matéria de ordenamento do território e em matéria de regulamentação, licenciamento e fiscalização da atividade industrial e que apenas pode abranger espaços não interditos à atividade extrativa. E, por fim, são ainda definidos os espaços interditos às atividades extrativas. Nestes, como o próprio nome indica, aplicam-se restrições à atividade extrativa por serem, por exemplo, espaços da rede Natura ou outras áreas classificadas. Termino destacando que para a elaboração do PAI foi contratada, na sequência de um concurso público, a empresa DHV, associada também à empresa Simbiente Açores. Ambas entenderam solicitar a coordenação da Universidade dos Açores, coordenação esta que foi feita através do professor Dr. Virgílio Cruz ao longo dos trabalhos como coordenador geral. A proposta de plano elaborada foi remetida a todas as autarquias da região para emissão de parecer prévio ao período de discussão pública que se realizou de 27 de maio a 12 de julho de 2013, tendo sido promovidas sessões de esclarecimento público em todas as ilhas. Indo além daquilo que a legislação obriga em matéria de discussão pública, foram ainda realizados workshops em todas as ilhas da nossa região. Aliás, todo o processo de elaboração do PAI foi acompanhado e aprovado por uma comissão consultiva que englobou diversos departamentos do Governo dos Açores em matéria de ambiente, de licenciamento das atividades de prospeção e exploração de massas minerais, do turismo, dos recursos florestais, dos equipamentos e transportes terrestres, da organização e administração pública e ainda da IROA, do Laboratório Regional de Engenharia Civil, da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, da AICOPA e de uma organização não-governamental na área do ambiente. Foi ainda realizada uma avaliação ambiental estratégica que tem um nível macro quando comparada a um estudo de impacto ambiental. Esta é a nossa forma de trabalhar, com seriedade e para que os planos elaborados sejam, efetivamente, uma ferramenta que melhore a qualidade de vida dos Açores e contribua para o desenvolvimento sustentável. Consideramos, pois, que esta proposta, além de técnica e cientificamente fundamentada, resultante de uma alargada auscultação pública e envolvimento de entidades, é merecedora de consenso nesta Casa, permitindo assim, na nossa região, a conciliação sustentável de uma importante atividade económica com a nossa essencial proteção ambiental e paisagística nesta nossa região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão agora abertas as inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membros do Governo. Este é, de facto, um diploma importante e estruturante para a região. Era, efetivamente, hora de proceder à regulamentação de um setor tão importante e, ao mesmo tempo, sensível, como é o caso das atividades extrativas. Esta é uma temática complexa, densa, muito técnica e de difícil análise. E por isso aqui também elogio o esforço e disponibilidade por parte do Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente na prestação de todas as informações e esclarecimentos que foram solicitados pelos deputados nos trabalhos da Comissão Parlamentar. Percebe-se a preocupação paisagística e ambiental, bem como a vontade de promover equilíbrios entre esta e as atividades económicas que requerem o recurso à atividade extrativa. No entanto, temos algumas dúvidas. Este diploma regulariza a situação de quem já está no setor, mas pode fechar portas a novos investimentos ou investidores, o que pode levar ao aparecimento de monopólios e posições dominantes de mercado, favorecendo quem já está instalado no setor das atividades extrativas, mesmo sabendo que se prevê uma redução da pressão da construção civil sobre a extração de inertes nos próximos anos, fruto do abrandamento ao nível das grandes obras. Há aqui vários interesses em jogo, como em todas as áreas, diga-se, sendo este um tema claramente delicado e que requer um tratamento cuidado. Há ainda uma importante questão a salientar, que é a da recuperação paisagística e ambiental das zonas de extração que já não estejam a ser utilizadas ou que passem a estar em situação ilegal. O modo como essa recuperação vai ser feita é remetido para a regulamentação do diploma, que só será realizada depois da aprovação do mesmo. E, como tal, é importante que durante esse período de regulamentação sejam tidas em conta possíveis dificuldades ou impossibilidades por parte de alguns proprietários de terrenos de proceder à regularização paisagística e ambiental e, portanto, têm que ser encontrados mecanismos para que esse trabalho de recuperação seja feito nos casos em que o proprietário se recusa a fazê-lo ou não tenha condições, ou que não possa efetivamente proceder a esse trabalho, que será um trabalho difícil e também dispendioso. Por outro lado, se este diploma quer regular a atividade extrativa, ao mesmo tempo atira para as competências municipais e para os mecanismos de reforço limitado, um poder de flexibilização que se permite, por um lado, agilizar procedimentos, também pode vir a desvirtuar o espírito do diploma, que é o diploma regula e as competências municipais e os mecanismos de reforço limitado desregulam aquilo que o diploma pretende regular. São dúvidas que mantemos e todos sabemos que é mais fácil legislar do que implementar e fiscalizar o cumprimento de uma lei nova. O PSD vai, no entanto, apesar destas dúvidas e destas reticências que aqui mantemos, votar favoravelmente este diploma. Mas reserva-se, no entanto, no direito de, mais tarde, e se necessário for, voltar a trazer esta temática a debate e propor as alterações devidas, caso se venha a verificar que o diploma, tal como for aprovado, não sirva a 100% os interesses da região e os objetivos a que hoje se propõe. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária e Sr. Secretário Regional. Um plano de ordenamento de território para as atividades extrativas que venha conciliar a atividade económica da exploração dos recursos inertes com valores paisagísticos, salvaguardando ao mesmo tempo as questões ambientais, constitui, sem dúvida, um instrumento de gestão de território importante para a região. Um documento desta natureza deve ser objetivo, preciso, rigoroso e de interpretação clara e inequívoca. No entanto, e uma vez que este é um plano sectorial que deriva necessariamente do PROTA, que é em si subjetivo, em algumas partes enviesado e que se baseia em documentos algo conflituosos, está à partida condicionado. E a prova disso é que a proposta aqui em discussão peca exatamente por suscitar algumas dúvidas. Desde logo no que se refere aos mecanismos de reforço limitado, cuja percentagem é calculada com base num fator de ponderação que resulta de uma análise de evolução do setor, simulando um cenário para cada ilha. Primeiro, desconhecem-se quais foram os pressupostos utilizados para esta análise evolutiva do setor ilha a ilha. Depois, desconhecem-se se estas áreas, que criam a possibilidade de um reforço de licenciamento de novas áreas de extração localizadas fora das áreas de gestão, garantem que exista, de facto, áreas adicionais com interesse para a extração de inertes, independentemente da percentagem que tenha sido à partida definida. Porque, Sr. Secretário, 20 vezes 0 são 0, 30 vezes 0 são igualmente zero. O grupo parlamentar do CDS-PP também tem sérias dúvidas quanto à execuibilidade de alguns aspectos desta proposta, nomeadamente a imposição do prazo dos 90 dias para a adaptação dos planos especiais e dos planos municipais de ordenamento de território. Senhoras e senhores deputados, muitas vezes esta adaptação exige estudos que, além de complexos, o que leva tempo, acarretam custos elevados que poderão levar à necessidade de recorrer a financiamento. E, como todos nós sabemos, existem autarquias que nem têm capacidade de endividamento. Finalmente, e não menos importante, este plano para a atividade extrativa gera situações que, em determinadas ilhas, levará a que exista apenas uma área extrativa, gerando monopólios altamente penalizadores, uma vez que, como todos nós sabemos, sem a livre concorrência de mercado, os preços destes inertes serão seguramente mais elevados, prejudicando claramente a economia local. E, portanto, o grupo parlamentar do CDS-PP continua a ter muitas reservas em relação a esta iniciativa.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Lúcia Arruda.
Sra. Presidente, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda saúda esta iniciativa do Governo Regional, que pela primeira vez apresentou um plano de ordenamento de território aplicável a toda a região, relativamente a um setor da atividade económica depende da exploração de recursos geológicos e, por isso, provocador de impactos ambientais sérios. Importa ainda salientar, do nosso ponto de vista, a definição de áreas com passivos ambientais para as quais se perspectiva a recuperação e cuja prioridade e celeridade na sua recuperação são de elevada importância no que respeita à preservação ambiental, mas também como reforço da nossa imagem turística. A apresentação deste documento, pela filosofia que tem subjacente, espera o Bloco de Esquerda que inaugure uma nova era na região de concessão de poderes públicos regionais e municipais sobre o território, nomeadamente que se dê mais importância à recuperação do edificado em detrimento da especulação de solos e imobiliária. Sendo esta nova concessão movida pela racionalidade de conceitos urbanísticos sustentáveis e não fruto de resultados de qualquer crise económica. Este crescimento desgovernado tem tido consequências de pressão na necessidade de mais e mais recursos geológicos, com as consequentes mazelas ambientais que todos nós conhecemos. Por isso, fazemos voto que a apresentação deste diploma seja a concretização de uma nova política de gestão territorial e urbana na região e que este diploma ganhe vida para além das boas intenções que o norteiam. Em consonância, o Bloco de Esquerda votará a favor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Secretário Regional. A generalidade da proposta que nos traz aqui o Governo Regional aponta para alguma flexibilização dos processos e tem, julgo eu, e salvo melhor opinião, como objetivo aumentar a oferta de, e a disponibilidade de materiais inertes. O que, digamos, até devido ao momento de, digamos, retração no setor, por exemplo, da construção civil que estamos a atravessar, não nos parece, ou melhor, esta tendência, no momento, não tem uma grande justificação. Por outro lado, há aqui algumas reservas que nós temos relativamente a esta iniciativa que o Governo nos traz aqui. Desde logo, o facto de poder ser autorizada a extração em zonas de reserva ecológica, que aliás decorre das propostas depois apresentadas em Comissão. E em relação a esta questão, eu gostava de recordar que já há uma obrigação de reposição das condições ambientais após o fim da extração, mas que isso até nem sequer garante que não se tenham, entretanto, destruído de forma irreparável algumas espécies vegetais e, eventualmente, animais. E, portanto, julgo que deve aqui haver, ou devia aqui haver, digamos, mais alguma precaução relativamente a estas questões. E, portanto, o PCP entende que, e face a estas dúvidas, ou em alguns casos até certezas, a representação parlamentar do PCP não poderá dar o voto favorável a esta iniciativa que o Governo nos traz aqui, reconhecendo, no entanto, que é importante que exista um plano de ordenamento do território para as atividades extrativas. Julgamos é que devia haver, digamos, aqui mais algum cuidado relativamente às questões de ordem ambiental. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Bárbara Chaves tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. Numa região como os Açores, em que a preservação da natureza, dos seus habitats e dos seus ecossistemas é vital para o desenvolvimento económico e social, para o desenvolvimento ao nível do turismo de natureza, onde importa valorizar a paisagem e os recursos naturais, a existência de um território bem classificado e definido, em que todas as normas e as regras a aplicar a cada setor de atividade existem de facto, constitui um aspecto fundamental. A existência de um planeamento ambiental adequado constitui um instrumento fundamental para se atingir o desenvolvimento sustentável que queremos para as nossas ilhas, onde se definem estratégias, metodologias, regras e normas claras. Por definição, os planos sectoriais são instrumentos de programação e de concretização de políticas, diversas políticas, com incidência na organização do território regional, relativos a diversos setores da administração pública regional, autónoma, dos quais se realçam os domínios do transporte, dos recursos hídricos, saúde, etc., e onde se incluem os recursos naturais, só para nomear alguns. Neste contexto, realça-se, por exemplo, a criação do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, ou o Plano de Gestão de Resíduos dos Açores, ou mesmo a aprovação do Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, também aprovado nesta Casa há já alguns anos. Ou seja, o Plano Sectorial que estamos agora a analisar e que iremos votar não aparece de um modo isolado, mas sim englobado numa estratégia de planeamento e ordenamento do território que os governos do PS, ao longo dos últimos anos, têm implementado nos Açores e que simplesmente não existia antes, nomeadamente em termos ambientais. Hoje, em cima da mesa, temos assim a análise de uma proposta de um plano sectorial para o ordenamento das atividades extrativas da região autónoma dos Açores, que permitirá compatibilizar a extração de recursos minerais não metálicos com a valorização dos componentes ambientais e de paisagem, sem esquecer a componente económica a que está subjacente à atividade industrial de extração de inertes, de forma a que o desenvolvimento desta atividade se realize de um modo sustentável, essencialmente economicamente, e no respeito dos valores ambientais em presença. Só deste modo atingiremos o equilíbrio entre as atividades extrativas e a qualidade ambiental desejável para o desenvolvimento dos Açores. Refira-se que este não é um plano que incida diretamente sobre os particulares, pelo que as regras aqui definidas terão de ser vertidas num instrumento de gestão territorial de classificação inferior, ou seja, um PMOT ou um PIOT, num período máximo de 90 dias a contar da entrada em vigor deste plano, conforme aprovado em 2010 nesta Casa e sobre proposta também do Partido Socialista, sendo igualmente referido no presente plano quais os modos de adaptação das regras do plano sectorial ao nível dos PDMs. Só após essa adaptação é que realmente teremos um plano sectorial de atividades extrativas realmente aplicável ao nosso território. O diploma que estamos aqui a discutir hoje inclui uma componente bastante técnica, onde são determinadas normas gerais, orientadoras e que decorrem da existência do PROTA, bem como a definição de normas específicas por ilhas, onde são delimitadas áreas de gestão e áreas de integração ambiental e paisagística. Por fim, e ainda de referir, que este plano prevê para cada ilha a possibilidade de ampliação de áreas de extração, cuja definição do valor de crescimento é dada através da adoção de um mecanismo de reforço limitado e tendo em conta as necessidades atuais e futuras ao nível da extração de inertes, o que cria aqui também um fator de não monopólio destas extrações de inertes, porque poderá haver ampliações e a criação de novas áreas de extração, ou mesmo a partilha de áreas de extração por várias empresas, o que não criará um efeito monopólio nas empresas da construção das empresas de atividades extrativas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, devido ao elevado interesse económico que a exploração das massas minerais confere aos industriais da área e para a região, bem como à sensibilidade do mesmo em termos ambientais, o Governo dos Açores promoveu um amplo debate e discussão da proposta, solicitando pareceres a autarquias e associações de empresários, câmaras de comércio e associações industriais, dando tempo suficiente para que todos os intervenientes do setor pudessem dar o seu contributo. Promoveu ainda um período de participação pública bastante alargado, em que os contributos emitidos foram ponderados e tidos em conta na versão final do plano, tal como se pode verificar quando analisamos o relatório de ponderação de participação pública disponível no site do Governo Regional. Ao nível da Comissão, ao nível da CAPAT, foram também solicitados pareceres a todos os concelhos de ilha, alargou-se prazos para a recepção desses pareceres, de forma a que todos os concelheiros da região pudessem ter oportunidade de emitir as suas opiniões. Fizeram-se diversas audições. Todos esses fatores são assim bem demonstrativos do empenho, da dedicação que o Governo dos Açores incluiu e incutiu neste processo e que o Grupo Parlamentar do PS vê toda a relevância que aqui sejam realçados. Esta é assim uma proposta de plano sectorial que no seu percurso e em todas as partes interessadas deram-se um contributo, tendo os mesmos sido incluídos na proposta de análise, sempre que se manifestaram relevantes e pertinentes. Foi assim um plano amplamente debatido, chegando a nós neste plenário um documento consensual e abrangente ao nível das entidades ouvidas. Tratando-se de um instrumento de gestão territorial importante ao nível da correta gestão do território, consideramos que compatibiliza a atividade extrativa dos recursos minerais com as boas práticas ambientais e a proteção da conservação da natureza, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dará o seu voto favorável.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lúcia Arruda, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Secretária, Sr. Secretário, Srs. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda, tendo chegado à mesa, tendo tido conhecimento agora que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assume as propostas do diploma em comissão, vem fazer uma retificação relativamente ao seu voto e nós vamos nos abster, exatamente pelas razões que passo a explicar e que têm a ver com as alterações feitas em comissão que o Partido Socialista agora as assume como parte integrante do diploma e que tem a ver com a exceção das reservas ecológicas. Este é um princípio que nós não podemos prescindir, portanto fica aqui explicado a alteração do voto. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, eu gostaria nesta minha intervenção de, uma vez mais, referenciar o enorme consenso que se gerou à volta deste diploma, deste plano, perdão, ao longo da sua elaboração e o reconhecimento que todas as partes envolvidas lhe fizeram de ser um documento que vem regular, assim, a atividade extrativa na região, não esquecendo e tendo por ponto de honra, permitam-me dizer assim, a preservação dos nossos valores ambientais. Passando agora de uma forma mais direta a responder às questões que os senhores deputados entenderam levantar neste debate, eu começaria por referenciar as questões que o senhor deputado Luís Randeiro levantou e tentar, com uma explicação que me parece plausível e que o conteúdo e a filosofia do plano refletem, que é o receio de que isto possa patrocinar, favorecer o aparecimento de monopólios em algumas das ilhas da nossa região. Eu acho que, no diploma estão bem patentes as regras em que tudo isto se vai articular. Quando se definem áreas de gestão nas ilhas todas, em função das disponibilidades de inertes que a Comissão, que o Grupo de Trabalho que elaborou este plano procurou e definiu, e quando se vislumbra ou quando se diz que nestas áreas de gestão podem ser licenciadas as atividades extrativas às várias empresas concorrentes, não se está, obviamente, a limitar ou a direcionar para quem já está no mercado. Naturalmente que estas que já estão no mercado podem continuar, mas se outras surgirem nestas áreas, se respeitarem as regras que o diploma institui, naturalmente que poderão ser licenciadas e desenvolver a sua atividade com toda a naturalidade. Relativamente à recuperação paisagística, como muito bem referiu, ainda há necessidade de fazer a regulamentação de alguns pontos, mas devo referir que no plano que agora estamos a debater, no seu ponto, no 6 do anexo, e nas normas 64 e seguintes, para além de referir a necessidade da regulamentação destas atividades de recuperação paisagística, o diploma contempla um conjunto de regras, um conjunto de normas, são as normas 64 e seguintes, que já indicam os procedimentos que devem ser feitos, tanto os procedimentos da Administração Pública Regional, das entidades licenciadoras, como aqueles que abandonaram estas zonas ou aqueles que já não estão em atividade, devem respeitar. E, portanto, reconhecendo que é necessário ainda procedermos a essa regulamentação, já existem aqui indicações de como isto deve ser feito, obviamente. Relativamente ao mecanismo do reforço limitado, o mecanismo de reforço limitado define, em função daquilo que são as características de cada uma das ilhas, as potencialidades em termos de existência de matérias inertes possíveis de ser exploradas, a tendência dos mercados, as necessidades de cada uma das ilhas que foram devida e detalhadamente avaliadas, definir percentagens que se situam entre os 10% e os 20%, com exceção do Corvo, que são as áreas que percentualmente podem ser acrescidas às áreas de gestão definidas no diploma. E devo também referir que, na generalidade, ou mesmo na totalidade dos casos, todas as áreas de gestão, as áreas de gestão definidas em todas as ilhas da região são superiores àquelas que neste momento estão licenciadas. Portanto, o diploma só por si já permite alguma expansão, se necessário for, das áreas atualmente em exploração, desde que respeitados os condicionalismos ambientais que o mesmo diploma também refere. Do ponto de vista da execuibilidade e daquilo que a senhora deputada Graça Silveira referiu relativamente à questão da adaptabilidade aos planos municipais no prazo de 90 dias, isto decorre do regime jurídico da gestão do território e, portanto, é mesmo assim, terá que ser assim, terá que ser um esforço para que esta circunstância seja, de facto, cumprida. Numa apreciação final, permitam-me dizer que, com aquilo que está definido em termos de áreas de gestão no plano, com aquilo que está definido em termos de mecanismo de reforço limitado percentualmente para as diversas ilhas em função dos indicadores que eu já tive a oportunidade de referenciar. Aquilo que está definido em termos da definição de zonas interditas, das zonas de proteção ambiental e todas as circunstâncias referidas a esta matéria, parece-me que temos aqui um diploma respeitador do ambiente e, por outro, também regulamentador de toda a atividade extrativa que nele está contemplada. Só para cernar também o espírito do Sr. Deputado Aníbal Pires e da Sra. Deputada Lúcia Arruda relativamente ao que se refere às zonas da reserva ecológica, e devo referir que este detalhe surgiu, e ainda bem, da consulta que a CAPAT entendeu fazer aos diferentes concelhos de ilha, numa filosofia que desde o princípio da elaboração e discussão deste diploma sempre esteve presente. E destas consultas surgiu de facto este aspecto e permitiu que se aprofundasse um pouco mais esta matéria e que se verificasse e que se concluísse que o regime jurídico que regula a Reserva Ecológica Nacional, na qual nós estamos incluídos, permite, em determinadas circunstâncias, a exploração de inertes e de outro tipo de atividades, desde que devidamente apreciadas e respeitando devidamente os valores ambientais. E por isso se entendeu sugerir em sede de comissão esta alteração. Por isso, estamos convictos de que, com esse detalhe, o regime jurídico, o plano na sua versão atual é mais restritivo do que aquilo que é o regulamento da Reserva Ecológica Nacional e, por isso, se sugeriu que se procedesse a essa alteração no sentido de compatibilizar a atividade extrativa nessas zonas, no respeito pelo que o seu regulamento observa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18 horas. Agradeço que retomem os vossos lugares. Vamos então continuar com o nosso debate. A mesa de momento não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, para se inscrever, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, da parte do PPM apresentamos algumas das reservas que já aqui foram referenciadas pelo PSD, pelo PCP e pelo CDS. E também temos uma preocupação local que tem a ver com a Ilha do Corvo. O Conselho de Ilha do Corvo testemunha, e vou ler para ser exato, no entanto é de acentuar que se têm verificado situações de escassez na Ilha do Corvo sempre que se verifica um incremento de atividades da construção civil, nomeadamente quando se realizam investimentos municipais. Tal facto é suscetível de poder colocar em crise o mercado local de forma potencialmente significativa para as atividades públicas e económicas na ilha. A verdade é que a legislação não contempla uma possibilidade de crescimento em relação à disponibilidade com que é avançada neste documento. E eu tenho de facto receio que possa vir a comprometer a atividade económica na Ilha do Corvo, como sucedeu até há bem poucos meses, em que estivemos durante 4, 5 meses com muitas dificuldades de abastecimento. e por isso o PPM anuncia que se irá abster.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Secretários Regionais, a propósito da observação do Sr. Deputado Paulo Estevão, fundamentada, aliás, naquilo que foi o parecer do Conselho de Ilha, quando o Conselho decorreu das reuniões da CAPAT, eu gostaria de referir que no Corvo estão previstas a delimitação de duas áreas de gestão, designadamente a Coroinha e a Lomba da Rosada, onde é onde será naturalmente permitido, dentro daquilo que são as regras definidas para as áreas de gestão, onde será permitida, dizia eu, a exploração destas massas inertes. Essas zonas têm, essas duas áreas em conjunto têm cerca de 2,81 hectares, de acordo com a norma que está referenciada no plano. Permita-me também referir que no âmbito daquilo que são os designados espaços não interditos à atividade extrativa, se for necessário, é possível no Corvo, como em qualquer outra ilha, se for necessário, licenciar explorações nessas zonas, desde que cumpram as regras ambientais exigíveis para esse efeito. Portanto, não estando, de facto, previsto nenhuma percentagem no âmbito do mecanismo de reforço limitado para a Ilha do Corvo, há sempre a possibilidade de, se assim for necessário, e enquadrando naquela outra área definida no plano, resolver um eventual problema que exista no futuro relativamente a esta matéria.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, penso então que podemos passar à votação desta proposta da DLR. Vamos começar pela votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Na generalidade, a proposta de decreto legislativo regional foi aprovada com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 votos a favor do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do BE, 1 abstenção do PCP e 1 abstenção do PPM.
Vamos passar agora à votação na especialidade. Considerando as propostas de alteração que temos para os anexos, irei, Sra. Deputada Bárbara Chaves, pede a palavra para... Tem a palavra, Sra. Deputada.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, só para dizer que o Partido Socialista adotou as propostas de alteração que vêm da Comissão. Estas propostas de alteração decorrem, em parte... na sua totalidade, das questões colocadas pelos Conselhos de Ilha e que nós consideramos ser importantes que sejam contempladas nesta versão final do plano. Também gostaria, nesta fase, de reiterar e de realçar o forte empenho do Governo Regional na participação pública, na criação de consensos, no cuidado que teve na audição a entidades, câmaras de comércio, associações de industriais, conselhos de ilha, ou seja, todo este processo, realçar o facto de todo este processo ter sido, em torno dele ter sido criado um grande consenso que é extremamente importante numa área tão sensível como é a extração de inertes. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estava então a dizer que, considerando as propostas de alteração que existem aos anexos a este diploma, irei colocar à votação, em primeiro lugar, as propostas de alteração aos anexos, uma vez que o artigo 1º faz aprová-los e, portanto, parece-me que faz sentido votar em primeiro lugar estas propostas de alteração. Portanto, está à votação as propostas de alteração ao anexo 1 nesta proposta de decreto legislativo regional. Vamos votar as propostas de alteração ao anexo. Ah, sim, mas estava só a confirmar se estavam todos em sintonia. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O anexo 1 ao diploma foi aprovado com 29 votos do Partido Socialista, 1 voto contra do BE, 1 voto contra do PCP, 19 abstenções do PSD, 3 abstenções do CDS-PP e 1 abstenção do PPM.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao proémio do artigo 1º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração ao artigo 1º foi aprovada com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 abstenções do PSD, 3 votos contra do CDS-PP, 1 voto contra do BE, 1 voto contra do PCP.
A senhora secretária vai repetir a votação. Sr. Deputado Aníbal Pires, pede a palavra para...
Para pedir a repetição da votação, por favor.
Será então repetida a votação? Será então repetida a votação? As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração ao artigo anunciado foi aprovada com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 abstenções do PSD, 3 votos contra do CDS-PP, 1 voto contra do BE, 1 voto contra do PCP e 1 voto contra do PPM.
Coloco agora à votação o artigo 1º do diploma com as alterações que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O artigo 1º, com as alterações, foi aprovado com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 abstenções do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do BE, 1 abstenção do PCP e 1 abstenção do PPM.
Passamos agora ao artigo 2º do diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 votos do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e 1 abstenção do PPM.
Está agora à votação a proposta de alteração proveniente da Comissão e subscrita pelo Partido Socialista ao artigo 3º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração ao artigo 3º do diploma foi aprovada com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 abstenções do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 voto contra do Bloco de Esquerda, 1 voto contra do PCP e 1 abstenção do PPM.
Está agora a votação o artigo 3º do diploma, com esta alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O artigo 3º do diploma, com as alterações, foi aprovado com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 abstenções do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e 1 abstenção do PPM.
Eu pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto o artigo 4º e 5º. Não havendo objeção, estão à votação estes dois artigos. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração subscrita pelo PS ao artigo 6º do diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 abstenções do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e 1 abstenção do PPM.
Coloco agora à votação o artigo 6º do diploma com esta alteração. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado com as alterações foi aprovado com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 abstenções do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e 1 abstenção do PPM.
Por fim, falta-nos o artigo 7º, 8º e 9º. Pergunto se posso votá-los em conjunto. Penso que sim. Portanto, estão à votação estes 3 artigos, os últimos deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Em votação final global, a proposta de decreto legislativo regional foi aprovada com 29 votos a favor do Partido Socialista, 19 votos a favor do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do Bloco de Esquerda, 1 abstenção do PCP e 1 abstenção do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Está concluído este ponto da agenda. Passamos agora para o Sr. Deputado Bárbara Chaves para uma declaração de voto. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo, só para dizer de um modo muito, muito rápido que considero o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que este foi mais um contributo para a sustentabilidade da região, em que se criou um instrumento de gestão territorial que promoverá o ordenamento de espaços e o ordenamento dos usos do solo, e que promoverá, consequentemente, uma boa gestão do território ao nível da extração de inertes, que é um setor e uma área extremamente importante para a sustentabilidade económica da região e que faz todo o sentido ser ordenada e bem gerida. Obrigada.
Muito obrigada.